Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvintes! Sexta-feira, 15 de maio de 2026. Boa tarde! Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou a Thaísa Vitória e estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 4 às 4h30 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção e a direção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E abrimos o nosso programa falando da agenda de hoje do presidente Lula em Barretos, no interior de São Paulo, onde anunciou a maior entrega pelo SUS de tratamentos contra o câncer. A informação é de Claudimário Carvalho.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta sexta-feira 15 em Barretos, no interior de São Paulo, a ampliação da oferta de tratamento contra o câncer pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O pacote prevê investimento de R$ 2,2 bilhões e inclui 23 novos medicamentos oncológicos de alto custo, além do financiamento inédito de cirurgias robóticas oncológicas na rede pública e da ampliação do acesso à cirurgia de reconstrução mamária. Segundo o Ministério da Saúde, 112 mil pacientes devem ser beneficiados com um aumento de 35% na oferta dos fármacos na rede pública de saúde. Os novos tratamentos são voltados para 18 tipos de câncer, entre eles mama, pulmão, leucemia, ovário e estômago. Parte dos medicamentos vai ser comprada diretamente pelo Ministério e distribuída aos estados. Dependendo do tratamento, a economia para o paciente pode chegar a R$ 630 mil reais, em comparação com a rede privada. Durante a agenda no Hospital de Amor, também foram anunciados recursos para compra de até 80 aceleradores lineares para radioterapia, além de veículos para transporte de pacientes e ambulâncias do SAMU. O evento marcou ainda o anúncio da construção do novo Centro de Pesquisa Clínica e Cirúrgica Robótica do Hospital de Amor e do Instituto de Treinamento em Cirurgias Minimamente Invasivas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O STF confirmou a validade da Lei de Igualdade Salarial. Vamos saber mais com Lademir Filipim.
O Supremo Tribunal Federal, STF, confirmou por unanimidade a validade da Lei de Igualdade Salarial entre homens e mulheres. A decisão mantém a obrigatoriedade de relatórios semestrais de transparência salarial para empresas com mais de 100 empregados, além de medidas para combater discriminação por sexo, raça, etnia, origem ou idade. A Lei nº 14.611, sancionada em 2023, também prevê canais de denúncia, ações de diversidade e inclusão e incentivo à capacitação de mulheres. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a decisão fortalece a aplicação prática das medidas previstas na legislação. O julgamento começou na quarta-feira, dia 13, quando o plenário ouviu as sustentações orais das partes envolvidas nos processos. A análise da constitucionalidade da norma foi retomada na quinta, com a apresentação dos votos dos ministros. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
Os parques nacionais bateram recorde de visitação em 2025. Quem está de volta para contar essa novidade é Lademir Filipim.
Os parques nacionais brasileiros registraram recorde de visitação em 2025. Ao todo, mais de 11 milhões e 800 mil pessoas passaram pelas unidades de conservação, quase 1 milhão a mais do que no ano anterior, que foi de 10 milhões e 900 mil turistas. O crescimento foi de 8% segundo dados divulgados pelo Ministério do Turismo. O Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, liderou o ranking com quase 5 milhões de visitantes. Em seguida, aparecem o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, com mais de 2 milhões e 200 mil turistas, e o Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará, com mais de 1 milhão e 300 mil visitas. Fernando de Noronha, Lençóis Maranhenses e Serra dos Órgãos também estão entre os destinos mais procurados. Além do aumento no número de visitantes, o turismo em áreas protegidas movimentou cerca de 40 bilhões e 700 milhões de reais em vendas no país, segundo estudo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A atividade também gerou mais de 332 mil empregos e 9 bilhões e 800 milhões de reais em renda para famílias locais ligadas ao setor. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Sexta-feira é dia de ouvir a previsão para o fim de semana por aqui. Direto do IMET, o meteorologista Wendel Fialho chega para contar se o sol vai dar as caras ou se o guarda-chuva será o nosso melhor amigo no fim de semana. Bem-vindo, Edel. Diga aí as novidades.
Na região norte do Brasil, para este sábado, o destaque vai para a presença de nebulosidade, acompanhada de pancadas de chuva e trovoadas isoladas em boa parte da região, mas com destaque para os estados de Roraima, Rondônia, região de Manaus, de Santarém e também de Belém. Já no domingo, a previsão é de persistência das condições meteorológicas do sábado, portanto, não ocorrendo alterações significativas. Para este final de semana, a temperatura mínima deverá ser de 19 graus, já a máxima deve ser de 34 graus e a umidade relativa mínima deverá ficar na casa dos 40%. Já na região nordeste do Brasil, neste sábado e domingo, as condições meteorológicas são bem semelhantes. O destaque ficará por conta da chuva mais localizada na faixa litorânea dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e de Pernambuco. Essa chuva não ficará restrita apenas ao litoral, podendo avançar até o interior desses estados. Para este final de semana, a temperatura mínima deverá ser de 16 graus, já a máxima deve ficar na casa dos 34 graus e a umidade relativa mínima deverá ser de 35%. Na região centro-oeste do Brasil, neste sábado, o destaque vai para a previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no estado do Mato Grosso do Sul, principalmente nas regiões de Campo Grande e de Dourados, além das partes mais a oeste e sul do estado do Mato Grosso. Para o domingo, as condições de sábado ainda deverão persistir com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Mato Grosso, nas regiões de Cuiabá e de Rondonópolis. Para este final de semana, a temperatura mínima deverá ser de 12 graus, já a máxima deve ficar na casa dos 34 graus e a umidade relativa mínima deverá ser de 30%. Na região sudeste do Brasil, neste sábado, o destaque vai para a previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no estado de São Paulo, sobretudo nas regiões de São Paulo capital e região metropolitana, na região de Bauru e Vale do Ribeira, além da zona da Mata Mineira na região de Juiz de Fora. Para o domingo, as condições de sábado ainda deverão persistir, mas com o aumento na intensidade das pancadas de chuva com trovoadas isoladas no oeste paulista, Vale do Paraíba, sul de Minas, sul fluminense e região da Costa Verde do estado do Rio de Janeiro. Para este final de semana, a temperatura mínima deverá ser de 8 graus, já a máxima deve ficar na casa dos 32 graus e a umidade relativa mínima deverá ser de 30%. Na região sul do Brasil, neste sábado e domingo, as condições meteorológicas são bem semelhantes, mas com o aumento da intensidade das chuvas no domingo. O destaque vai para a previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Paraná, principalmente nas regiões central e norte do estado. Para este final de semana, a temperatura mínima deverá ser de 7 graus, já a máxima deverá ficar na casa dos 26 graus e a umidade relativa mínima deverá ser de 30%. Wendel Fialho, do IMET, para o Assunto Federal.
Obrigada, Obrigada pelas informações, Wendel Fialho. E aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário neste fim de semana. Coruripe, Alagoas e Colorado do Oeste, em Rondônia. Parabéns para vocês que completam em mais um ano neste sábado. Já no domingo, o meu abraço especial vai para Carvalhópolis, em Minas Gerais, e Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E agora vamos saber como é que o governo do Brasil está atuando aí em algumas dessas cidades aniversariantes do fim de semana. A gente começa o Comunica BR de hoje falando lá de Coruripe, em Alagoas. O Bolsa Família beneficia 8.900 famílias e o pagamento mensal médio é de R$ 698. Tem também auxílio gás lá em Coruripe. São 951 famílias beneficiadas por mês. E na área da saúde, tem o Farmácia Popular, que beneficia 1.300 pessoas no ano. A gente segue com o nosso Comunica BR, falando agora de Carvalhópolis, lá em Minas Gerais. Pelo Desenrola Brasil, são 47 beneficiados. E o valor total de dívidas renegociadas foi de R$ 211.900. Também tem plano safra lá em Carvalhópolis. São 19 contratos de financiamento e R$ 1.400.000 em crédito concedido. Também tem cultura. Pela Lei Paulo Gustavo, foi repassado R$ 59.800 para apoiar o setor cultural de Carvalhópolis. Se você também quer saber como que o governo está atuando aí na sua região, na sua cidade, é fácil. Acesse comunicabr.presidencia.com.gov.br. Vou repetir, comunicabr.presidencia.gov.br. Acesse lá para você saber como que o governo do Brasil está atuando aí na sua cidade. E a gente segue com o nosso assunto federal. Agora, pelo horário de Brasília, são 4 horas e 12 minutos.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania apoia a sanção da lei que institui o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19 e busca honrar as mais de 700 mil mortes em decorrência da pandemia. Os detalhes no boletim Na Frequência dos Nossos Direitos.
Olá, tá no ar o boletim Na Frequência dos Nossos Direitos. A partir de agora, você fica sabendo sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para todas e todos que vivem no Brasil. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania apoiou a sanção de lei que fortalece a verdade sobre a pandemia da Covid-19 e suas vítimas, reforçando a importância de políticas públicas baseadas na ciência e na preservação da memória coletiva. Os detalhes desse marco você confere agora na reportagem de Sofia Fonseca.
Foi publicada no Diário Oficial da União da segunda-feira a Lei nº 15.120 de 2026, que institui o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19. A ser celebrada em 12 de maio, a data faz referência ao registro da primeira morte pela doença no país, reportada na cidade de São Paulo em 2020. O texto, aprovado em 15 de abril pelo Senado Federal e com amplo apoio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, sob a atuação da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos, a ASPAR, busca homenagear e honrar as mais de 700 mil vítimas da Covid-19, de acordo com dados oficiais do Ministério da Saúde. A validação desta data integra o compromisso do governo do Brasil em reconstruir a memória da população sobre a pandemia, período marcado pelo sofrimento de milhares de pessoas que perdura até hoje. Hamilton Pereira, chefe da Assessoria Especial da Defesa da Democracia, Memória e Verdade do MDHC, pontua a importância de consolidar as políticas de memória e verdade pelo Estado brasileiro para combater teorias conspiratórias e ondas de desinformação.
É indispensável que os brasileiros e as brasileiras conheçamos a verdade inteira dessa tragédia que marcou nossa história, para que possamos escolher o país que desejamos construir depois das valas comuns.
Já para o secretário nacional interino de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Eduardo Luz, preservar a memória coletiva de tragédias que marcaram profundamente a humanidade e cujos efeitos ainda permanecem é uma forma de fortalecer os direitos humanos no país.
Lembrar quem perdeu a vida é também defender os direitos humanos, o direito à saúde, à ciência, à informação e à dignidade humana. Em um mundo onde guerras, fome, intolerância, perseguições e conflitos seguem produzindo sofrimento, manter viva a memória das vítimas se torna um compromisso ético contra a naturalização da morte, da desigualdade e da desumanização dos povos.
A primeira morte confirmada por Covid-19 no Brasil foi a de Rosana Aparecida Urbano, trabalhadora doméstica de 57 anos. Em um país onde as mulheres representam 51,5% da população, segundo o censo de 2022 do IBGE, a história de Rosana se tornou um símbolo das desigualdades e vulnerabilidades expostas pela pandemia. Do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com a colaboração de Rafael Bessa e Gabriela Oliva, reportagem Sofia Fonseca.
O boletim na frequência dos nossos direitos termina aqui. Quer saber mais sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania? Acesse nosso site gov.br/mdh. O boletim teve coordenação de Márcia Cruz, produção de Sofia Fonseca e Rafael Bessa, edição de Tatiana Narros, checagem de Fernanda Tubamoto e apresentação de Gabriela Oliva. O Boletim na Frequência dos Nossos Direitos é uma parceria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania com a Rádio Gov.
Assunto Federal. Momento Serviço.
As escolas públicas de todo o país têm até o dia 29 de maio para concluir etapas no PDDE Interativo. Saiba mais com José Carlos Andrade.
Escolas públicas de todo o país têm até o dia 29 de maio para concluir as etapas obrigatórias do ciclo 2026 da Política de Inovação Educação Conectada, iniciativa do Ministério da Educação, que integra a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. Os gestores devem acessar o sistema PDDE Interativo para preencher o monitoramento das ações da política, confirmar a adesão da escola e enviar o plano de aplicação financeira, o chamado PAF. Também é obrigatório instalar e manter ativo o medidor Educação Conectada, ferramenta que acompanha a qualidade da internet usada pelos alunos. As escolas ainda precisam regularizar possíveis pendências junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, como prestação de contas em atraso ou problemas no CNPJ. A adesão ao ciclo 2026 da Política de Inovação Educação Conectada garante que as escolas públicas possam receber recursos do governo federal para melhorar a conectividade e ampliar o uso pedagógico da tecnologia em sala de aula. A participação permite, por exemplo, que as unidades de ensino invistam em internet de melhor qualidade, instalação de redes Wi-Fi, compra e manutenção de computadores, tablets e outros equipamentos digitais, além de recursos educacionais tecnológicos. Outro objetivo é fortalecer a chamada educação digital e midiática, que prepara estudantes e professores para o uso crítico, seguro e pedagógico das tecnologias no ambiente escolar. Sem concluir as etapas obrigatórias dentro do prazo, a escola fica impedida de acessar os recursos previstos pela política. Desde o lançamento da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, em 2023, o governo federal já investiu mais de R$4,3 bilhões para ampliar a conectividade em cerca de 99 mil escolas públicas do país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Confira as orientações para a segunda etapa do Revalida 2025, que ocorre neste fim de semana. Dilson Santa Fé tem os detalhes.
O INEP aplica neste sábado, dia 16, e domingo, dia 17, a segunda etapa do Revalida 2025. O exame avalia médicos formados no exterior que buscam validar o diploma no Brasil. As provas de habilidades clínicas são realizadas em 2 períodos por dia, seguindo o horário de Brasília. Os portões abrem às 11 horas da manhã e às 3 da tarde, com fechamento previsto para meio-dia e 4 da tarde. O participante pode consultar o local de prova no cartão de confirmação de inscrição, disponível no sistema Revalida. O INEP recomenda levar o documento, além de um oficial com foto, também é obrigatório portar jaleco, de preferência branco. A prova prática é dividida em 10 estações, com simulações de atendimentos e procedimentos médicos. Os candidatos podem ser avaliados em atividades como interpretação de exames, hipóteses diagnósticas e orientação a pacientes. Antes de entrar na sala, celulares e eletrônicos devem ser desligados e guardados no porta-objetos. Saiba mais em revalida.inep.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Atenção, microempreendedores individuais. O prazo para entregar a declaração anual simplificada termina no dia 31 de maio. Claudimário Carvalho explica agora como declarar.
O prazo para microempreendedores individuais entregarem a declaração anual simplificada termina no dia 31 de maio. O documento, conhecido como DASNE SIME, deve ser enviado por todos os MEIs que atuaram em algum período de 2025, mesmo sem registro de faturamento. A declaração pode ser feita pelo aplicativo MEI ou pelo portal do Simples Nacional. A Receita Federal alerta que o envio dentro do prazo evita multas e mantém o CNPJ regularizado. Quem perder a data vai ter multa de 2% ao mês sobre o valor dos tributos declarados, limitada a 20%, com cobrança mínima de R$ 50,00. O valor é gerado automaticamente após a entrega em atraso. O número esperado de declarações passa de 16 milhões e 700 mil documentos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E termina hoje o prazo de inscrição para o Enseja 2026. Saiba como se inscrever com Daniele Popov.
Jovens e adultos que desejam ter a certificação do ensino fundamental ou médio têm até esta sexta-feira, dia 15, para se inscrever no Enseja, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. As inscrições devem ser feitas no endereço Enseja Nacional, Enseja com dois Cs, tudo junto, .inep.gov.br. Qualquer pessoa pode fazer o exame desde que tenha a idade mínima exigida para fazer a prova. 15 anos completos para o ensino fundamental e 18 anos completos para o ensino médio. São 4 provas objetivas e uma redação, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, com 30 questões de múltipla escolha cada. Os candidatos responderão questões de ciências naturais, matemática, língua portuguesa e redação, língua estrangeira moderna, artes, educação física, história e geografia para o ensino fundamental. E para o ensino médio, são questões na área de linguagens e códigos, acompanhadas de redação, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. A avaliação será aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, em 23 de agosto. O Enseja permite a retomada da trajetória escolar. A participação é voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada. Os resultados das provas são usados como parâmetro para secretarias de educação e institutos federais certificarem os participantes. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
E olha só, o Desenrola Fies renegociou em apenas um dia mais de R$ 1 bilhão. Os detalhes com José Carlos Andrade.
O Desenrola Fies renegociou R$ 1 bilhão e 340 milhões em contratos atrasados logo na quarta-feira, dia 13, primeiro dia de adesão ao programa. Segundo o Ministério da Educação, MEC, 22 mil negociações já foram fechadas, além da realização de 87 mil simulações. O programa atende estudantes com contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, firmados até 2017 e que estavam em fase de pagamento até 4 de maio deste ano. A renegociação pode ser feita até 31 de dezembro deste ano, via aplicativo e canais oficiais de atendimento da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, a depender de onde o contrato foi firmado. Os descontos podem chegar a 99% do valor da dívida, de acordo com o perfil do estudante e com o tempo de atraso. Em alguns casos, a dívida pode ser quitada à vista com desconto ou parcelada em até 150 vezes. Segundo o MEC, mais de 1 milhão de pessoas podem ser beneficiadas. O programa integra o Novo Desenrola Brasil e busca facilitar a regularização financeira dos beneficiários. Para participar, é preciso concordar em não usar plataformas de apostas por 12 meses. Após a adesão e o pagamento da entrada, o nome do estudante e dos fiadores é retirado automaticamente dos cadastros de inadimplentes. Saiba mais sobre o Desenrola Fies em gov.br/MEC. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O auxílio reconstrução chegou a mais de 1.100 famílias em Minas Gerais. Pagamento de R$ 7.300 atende moradores afetados pelas chuvas em Juiz de Fora e Ubá. Dilson Santa Fé traz as novidades.
Mais 1.057 famílias mineiras receberam nessa quinta-feira, dia 14, o auxílio reconstrução, pago para moradores atingidos pelas chuvas de fevereiro em Minas Gerais. O pagamento é referente ao quinto lote do benefício. Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, 2.836 famílias já receberam os R$ 7.300, somando R$ 20.700.000. O benefício é destinado a moradores de áreas atingidas por enchentes, enxurradas ou deslizamentos de terra, com registro de perda de bens ou danos materiais. O pagamento é feito em parcela única pela Caixa Econômica Federal por meio de conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente, sem desconto de dívidas. Para receber o auxílio reconstrução, o responsável familiar precisa acessar o site do benefício, conferir as informações e confirmar os dados. Quem tiver dificuldade pode usar o chat de atendimento no portal gov.br com orientação específica sobre o auxílio reconstrução. Mesmo após a aprovação, é preciso encaminhar o processo, já que a liberação depende da análise das informações enviadas pelas prefeituras. A confirmação deve ser realizada pelo site gov.br/mdr/pt-br/auxilio-mg. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
E está chegando ao fim o nosso Assunto Federal de hoje. Você pode acompanhar mais notícias do governo do Brasil no nosso site, radiogov.ebc.com.br. Nós voltamos segunda-feira, das 4 às 4h30 da tarde. Esperamos você para mais um encontro cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um excelente fim de semana. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.